Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Vem as manchetes dessa edição do Bate Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Inter encara Universidade de Chile em Porto Alegre por uma vaga na próxima fase da Libertadores. Goiás estreia na Copa Sul-Americana. Esmeraldino quer trazer vantagem de Assunção no Paraguai. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora nessa edição do Bate-Bola. Mesa de efeitos a cargo do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro, beijo, simão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, já conforto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E nesta quarta, tem Fla-Flu sensacional no som da Rádio do Brasil.
Quarta, tem a emoção do futebol nacional. Às 8 da noite, vamos juntos ao Maracanã. Fluminense e Flamengo pela Taça Guanabara. Narração Felipe Rangel, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Bruno Mendes. Quarta, quem vai levar a melhor? O Flusão ou o campeão brasileiro? Fluminense e Flamengo, confira às 8 da noite. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E vamos começar falando de Taça Libertadores da América nesta terça-feira. Daqui a pouquinho, 7:15 da noite, o Internacional recebe a Universidade de Chile no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. No primeiro jogo, as equipes empataram em 0-0. Novo empate em 0-0, teremos decisão por pênaltis. Empate com gols da classificação para os chilenos. Vitória ou de colorados ou de chilenos, classificam ou os brasileiros ou o time do Chile. Vamos ouvir então o D'Alessandro, que fala desse jogo decisivo de daqui a pouco.
Libertadores, importantíssimo o jogo da manhã. Um jogo onde eu acho que o resultado foi bom, fora de casa, sempre é muito melhor fazer gol. Mas a gente não pode deixar de lado que jogamos fora de casa, um empate fora de casa sempre é bom. Sempre quando tu faça o dever de casa, como a gente tem que fazer amanhã, fazer um bom jogo, reproduzir tudo e melhor do que a gente fez no Chile, né, sabendo da força que a gente tem aqui no Beira-Rio, a torcida que vai ter no mínimo 40 mil, mas não vai ser um jogo fácil. Mas temos totais condições de fazer um bom jogo e de obviamente conseguir essa vaga para a próxima fase.
Tênis é assunto para Wagner Gomes.
A Federação Internacional de Tênis divulgou notas sobre o caso da tenista brasileira Bia Haddad. A punição será de 10 meses por ter sido flagrada no exame antidoping no ano passado. Ela testou positivo para a substância SARMS-22 e SARMLGD-4033. As duas substâncias regulam o receptor de androgênio, alterando a taxa hormonal. A tenista retornará às quadras em 22 de maio, próximo ao começo da chave principal do torneio de Roland Garros. Ela não conseguirá participar do Qualify, ficando fora do torneio. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E quem estreia na Copa Sul-Americana é o Goiás, 9:30 da noite, diante do Sol de América, em Assunção, no Paraguai. Técnico Ney Franco fala que o Esmeraldino tem que fazer para trazer ao menos um bom resultado de Assunção.
Primeiramente, os cuidados básicos quando você está na competição mata-mata. São dois jogos onde você não pode errar. Inclusive, a gente viu ontem o jogo de Sul América, perderam ontem de 2-0. Embora tenha essa sequência de derrota, tem um trio ofensivo forte, com dois homens de beirada de muita velocidade, né? Então, a gente tem que dividir, né? O jogo por si só já é dividir. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma competência para fazer um jogo fora de casa, onde a gente tem uma viagem, tem adaptação ao clima, as informações que a gente chega da gente do Paraguai, que está muito quente, né? Então, a gente primeiro tem que se adaptar ao local onde a gente vai jogar, estudar bastante o adversário, e a gente está fazendo isso. Vamos passar todas as informações para o adversário, e a gente não pode apegar, né, a esses maus resultados do Sol de América agora nesta temporada. Então, a gente tem que encarar um jogo de mata-mata e sabermos, né, que a gente vai ter que jogar muito para conseguir uma classificação.
As notícias do Vasco com Rodrigo Ricardo.
O próximo desafio do Vasco acontece em Teresina, diante do Altos do Piauí. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil vai ser nesta quarta-feira no estádio Albertão. A equipe carioca joga pelo empate para avançar na competição e ainda não vai contar com o volante colombiano Fred Guarín.
O Guarín vai fazer essa semana agora que começa, ele vai fazer uma pré-temporada. Vai trabalhar, que nós viajamos amanhã, só voltamos quinta. Ele vai ficar entregue ao departamento físico e fisiológico. Trabalha bem, chegou bem melhor do que chegou na vez passada. Isso é que o pessoal do clube me passa. E todo mundo fala da qualidade dele, né? Eu já vi em televisão, mas vi alguns anos atrás. Mas é um jogador que eu certeza vai agregar a qualidade.
O Vasco deve ser o mesmo que venceu a Portuguesa por 3-2 no último domingo. A única mudança é o retorno de Thales Magno ao ataque, no lugar de Vinícius. A equipe cruzmaltina enfrenta o Altos pela primeira vez na história. Contra outros clubes do Piauí, o Vasco detém 12 vitórias e 2 empates em 14 partidas. A última vez aconteceu em 2009, também pela Copa do Brasil, quando o time de São Januário goleou o Flamengo do Piauí por 4-1. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Remo, de volta, Wagner Gomes.
A Raia Olímpica da USP em São Paulo foi o local do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos no Remo. A competição acabou servindo de seletiva para as vagas do pré-olímpico da seleção brasileira. A competição teve surpresa. O barco do Corinthians, com Gabriel Campos e William Jareton, venceu a prova com a vantagem de apenas 1 segundo para o barco do Flamengo, que trazia os irmãos espanhóis, que são brasileiros naturalizados e favoritos. Esse resultado garante a dupla corintiana na regata pré-olímpica mundial, que será em maio, na cidade de Lucerna, na Suíça. A regata dará 2 vagas para os 200. Infelizmente, o Remo do Brasil até hoje não classificou ninguém através da regata mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O Campeonato Carioca de 1958, 12 clubes, América, Bangu, Bom Sucesso, Botafogo, Canto do Rio, Flamengo, Fluminense, Madureira, Olaria, Portuguesa, São Cristóvão e Vasco da Gama. Um campeonato diferente. Foi realizado apenas uma fase, onde foram classificados as 3 primeiras equipes, Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama, que disputaram 2 supercampeonatos. O Vasco venceu os 2, conquistando o Campeonato Carioca de 1958. O artilheiro da competição foi quarentinha do Botafogo com 20 gols. O campeonato foi decidido em 59, porque veio o Natal com o supercampeonato, teve que passar para o ano seguinte, 17 de janeiro de 59. O Vasco jogava pelo empate com o Flamengo. E o jogo foi empate. O gol do Vasco, o gol do título, foi marcado pelo Roberto Pinto. A narração é do Valdir Amaral.
Ela tira pela esquerda no ataque, no passe da Galo Samará. Cortou Jadir pelo prolongamento da grande área do Flamengo. Jadir foi para a bola aqui. Interrompe a jogada em lance, o lance, o Fernandinho, Almir deu para Samará. Escolheu Samará, o passe de cal, o ganhador de Almir já soltou pela direita, Valdemar. Penetra Valdemar.
Era uma vez no futebol.
E o Corinthians faz a partida decisiva, talvez até a do ano, amanhã pela Libertadores da América contra o Guarani do Paraguai. No primeiro jogo, o Timão perdeu por 1 a 0. O Cantillo fala da expectativa corintiana para essa partida.
Sim, sabemos que un juego importante, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos que nos estamos jugando el semestre en un partido y somos conscientes de que tenemos que ir a darle vuelta rápido. Va a ser un compromiso difícil, pero creo que estamos preparados para afrontarlo. Sí, seguro que ellos en su casa se replegaron bastante, se encerraron bien, pero nosotros creo que generamos opciones para traernos mínimo un empate, pero bueno, ya eso quedó atrás, ya estamos pensando en lo que es mañana. Tenemos que ser muy inteligentes, tener paciencia, creo que no podemos desesperarnos, pero sí en ponerle ritmo al juego, que creo que va a ser fundamental para darle vuelta.
Y nesta quarta, o bicho vai pegar no som da Nacional.
Quarta, tem a emoção do futebol nacional. Às 8 da noite, vamos juntos ao Maracanã. Fluminense e Flamengo pela Taça Guanabara. Narração Felipe Rangel, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Bruno Mendes. Quarta, quem vai levar a melhor? O Flusão ou o campeão brasileiro? Fluminense e Flamengo, confira às 8 da noite. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
Mais uma do esporte com Wagner Gomes.
Christian Ribeira conquistou no último sábado a medalha de prata na Copa do Mundo de para-esqui cross-country na Alemanha. A competição reúne os melhores atletas do paradesporto mundial e é uma das mais disputadas na modalidade. O pódio foi completado com o russo Ivan Golubikov, primeiro colocado, e Alexander Davidovich, também da Rússia. Com os dois pódios conquistados, Christian Ribeira melhorou na colocação geral da Copa do Mundo de para-esqui cross-country. O brasileiro, que era o quinto colocado até a última sexta-feira, passou para a segunda colocação, atrás somente do russo Ivan Golubikov, Daniel Knossin, dos Estados Unidos. O atleta, com apenas 17 anos, coleciona feitos históricos nos Jogos Paralímpicos de Pyeongchang 2018. Christian conquistou a sexta colocação, melhor resultado do Brasil em jogos de inverno. No mesmo ano, ele subiu ao pódio duas vezes na Copa do Mundo de Vuokatti, com uma prata e um bronze. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Muito obrigado pelo carinho e alegria do ouvinte nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.